Hoje vamos refletir juntos sobre a perda grande que o povo de Israel, Am Israel, teve. Ainda estamos dentro de Shloshim, deste grande homem, mais parecido com um anjo, que foi Rav Chaim Kanievski. Eu não sou ninguém e não tenho a altura de um anão na frente de um gigante para tentar falar alguma coisa sobre ele. Porém, a nossa obrigação, e repito, a nossa obrigação é falar e nos omitir desta grande perda que a gente teve. E a razão disto é o que Hachamim disseram: Kol amita'atzel be'espedo shel Hacham. Tem coisas muito graves sobre aquelas pessoas que têm preguiça de fazer espedo do Hacham. Não importa o motivo. Pode ser um motivo justo, mas é proibido se omitir neste momento. E nós precisamos falar alguma coisa. Todos nós ouvimos falar de Rav Chaim Kanievski. Apenas eu quero citar alguns pontos aqui para nós refletir e tentar pegar, resgatar alguma dessas de suas virtudes, pelo menos parcialmente. A grandeza dele em Torá, quem pode medir a outro em Torá? Se eu pegar um Lego que não entende nada de inglês, não sabe falar inglês, ele chega sobre alguém que ele escuta alguém falando inglês, ele chega e diz: esse cara é muito bom em inglês. Como que você está testando, que você está declarando se você não entende inglês? Quando a gente ouve outros grandes na nossa geração, e já falecidos também, como o próprio tio do Rav Chaim Kanievski, que foi o Chazon Ish, e disse sobre ele que ele é o Rogachover. Rogachover é um hacham. Uns 80 anos antes do Holocausto. 70 anos. Que sabia a Torá inteira de ponta a ponta. E se o Chazon Ish disse sobre o sobrinho dele isto, e os grandes como o sogro dele, Rav Eliashiv, como o mestre dele, Rami Haliuda Levkovich, atestaram sobre ele que é um grande em Torá, então não temos nada a acrescentar. A Torá dele chegava aos quatro cantos do mundo. Qualquer pessoa que tinha uma dúvida não escrita, vamos perguntar para Rav Chaim. Que diz Rav Chaim? Não somente na Halakha, sino principalmente na Ashkafá. É correto fazer assim ou não? Mas a grandeza de Torá vinha por causa que ele não perdia um minuto. Um minuto do dia de ele era em vão. Todo o dia dele estava ocupado com o estudo de Torá profundo. E a uma velocidade impressionante. Uma vez por ano terminava todos os tratados que vocês conhecem. O Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, o Shulchan Aruch, o Rambam, o Tur, Mishnah Brura, o Zohar. Uma vez por ano, véspera de Pesach, fazia um siúme. ano traz anos durante anos. E vou citar para vocês entenderem a grandeza deste homem. Eu vou citar dois exemplos para a gente pequena como nós, que a gente consiga entender. Todo mundo sabe que o Sefer Torah, depois que está escrito, tem que ser pela Halakha revistado 3 vezes. Nos últimos 30 anos, fizeram um programa de computação que você escaneia as páginas do Sefer escrito recentemente. Pode ser que ele pulou uma linha, pode ser que pulou uma letra. E fizeram um programa para escanear. Então, o Sefer Torah é escaneado num computador, numa impressora, e aí o computador diz, falta uma letra, tem uma letra a mais, está grudada. Além de isso, tem que ser também revistado fisicamente por uma pessoa. Mas não importa, não vem um caso de Orajá. Este programa também conta as letras que tem a Torá. E quando saiu este programa, há muitos anos atrás, alguém chegou para Rav Chaim Kanievski e disse, perguntou para ele, quantas vezes Moshe, a palavra, o nome de Moshe está escrito na Torá? E na hora ele disse um número, que eu não sei dizer-lhes quantas vezes, disse X. E esta pessoa que veio perguntar e questionar, disse, mas Raham, o computador, disse mais uma. Supondo que o Rav Chaim Kanievski disse 100, o computador tinha, diz 101. Diz Rav Chaim Kanievski, começou a rir e diz, tem uma palavra que se escreve igual a Moshe, mas não é Moshe. Mise. Vimimat bait miot mise. Mem shim he. Como está sem pontinhos, o computador lê como Moshe. Em seguida, assim, pá! Chegou alguém e perguntou para ele, Raham, é sabido que a pessoa que trata seus pais bem durante a vida, quando ele seja velho, os filhos dele também, midá que neged midá, vão tratar ele bem. Donde tem um remes disso na Torá? Rav Chaim Kanievski respondeu na hora. Na hora. Está escrito em Toledot. Quando Esav volta da casa dele, no capítulo 27, em Bereshit, versículo 31, ele diz, o versículo, Vayabe Leaviv, e trouxe para seu pai, tradução literal, Vayale Leaviv, diz Rav Chaim Kanievski, são duas palavras que podem ser lidas, como a gente lê, de frente para trás e de trás para frente. Depois vocês veem. Vayabe Leaviv. Essas duas palavras se pode ler assim, de trás para frente, quer dizer que é recíproco. Na hora, sem pensar. Pá! E eu estou trazendo apenas provas dos pesukim. E todas as coisas que vou lhes dizer estão com fonte. Tenho conhecido. É sabido que o Zohar, nele consta o Kaddish. Pode ser que nas edições novas já está, mas nas edições antigas não tinha. Procuraram o Zohar. Os Rishonim citam que no Zohar consta o Kaddish. Onde está o Kaddish? Chegou uma pessoa que ele estava presente neste momento. Quando foram perguntar, ele trabalhava. E ele me contou que chegaram do Harohan Kaddish e perguntou. E ele começou a sorrir. Vocês não encontraram o Zohar. Vocês vão na capa de tal volume do Zohar, que são impressões velhas, sem pontinhos, que as impressões velhas não eram digitais e elas eram feitas na contracapa, lá tem um acréscimo do Zohar que pularam na hora de imprimir e não podia correr, não dava para fazer correção no computador, era tudo manual, imprimiram isso na contracapa. E podem ver lá, está aqui escrito. Impressionante. A grandeza de Torá. E por esta grandeza de Torá, a gente pode começar a entender quanto era valioso para ele cada minuto. E então, como ele dedicava tanto tempo para receber as pessoas? Olha o tamanho de Abad Israel que ele tinha, que dedicava não sei quanto tempo, se uma, duas ou três horas por dia para receber as pessoas. Para ele, cada minuto é valioso ouro. Para quê? O que ganhava com isso? Nada. Só ajudar as pessoas com problemas. Já disse um grande sábio, nenhum ministro de educação sabe os problemas de educação que tem o povo. Os hachamim da geração sabem. Nenhum ministro da saúde sabe exatamente os problemas de saúde que tem as pessoas. Os hachamim sabem. Que lá tem pessoas fazendo fila. E Rav Chaim Kanievski, apesar de seu tempo ser valioso como ouro, ele dedicava diariamente para atender as pessoas. A Abad Israel dele. Tem um Rav de Israel que veio alguns dias aqui, a São Paulo. Ramaguri, chama. E ele contou o seguinte. A porta dele estava aberta. Chegou um cara. E o problema é que quando tem um público grande e as pessoas vão entrando, não é nos últimos tempos que tinha um pouco mais de filtro, mas antigamente mais, era aberta a casa. E todo mundo entrava. Não, obviamente, nos horários que era permitido entrar, entravam. Chegou alguém, bateu a porta, e infelizmente tem pessoas que não estão bem da cabeça. E chegavam para ele. Contra Ramaguri, chega uma pessoa, bateu a porta, era já noite. Pikuach nefesh! Pikuach nefesh! Perigo de vida! A rabanita abriu a porta. O que aconteceu? Pikuach nefesh! Eu preciso falar com Rav Chaim. Rav Chaim levanta os olhos, olha ele. O que foi? Diz, eu sou o Mashiach. Assim está a pessoa falando, eu sou o Mashiach. Mas eu preciso a assinatura do Senhor, que o Senhor concorde que eu sou Mashiach, para eu me revelar. Vamos parar aqui. Cada um de nós acontece uma coisa dessa. Um maluco desse aparece. O que a gente faz? O que respondeu Rav Chaim? Se você tem um burro, tem um Rashi, Masechet Sanedrin, que diz que o burro de Mashiach vai ser colorido, tem várias cores. Você tem já esse burro? Falou, não. Pois você arruma esse burro e depois eu te assino a carta que você é o Mashiach. Amor por cada Yehudi, mesmo a pessoa que não está bem da cabeça. Mais uma vou contar para vocês. Contra Rav Efraim Sharavani. Contou que tem um Rosh Kolel na cidade de Bet Shemesh chamado o Rav Ran Ilan. Ele tem um Kolel. E um dos Abrehim do Kolel dele liga para ele duas da madrugada um dia. Um belo dia levanta e diz, e liga. Duas da madrugada. O filho dele estava doente. E ele liga duas da madrugada. Rav Ilan. Sim, que foi. Meu filho, fizeram um CT para ele. Lo aleno. Está com tumor na cabeça. E o Rav começou a contar para ele. O Rosh Kolel disse para ele, começou a dar uma benção, que tenha refuah shlemah, vamos rezar por ele, vamos fazer tanit. Falou, precisa mais alguma coisa? Disse o Rav Rechzi. Você tem contato, pode chegar, do Rav Chaim Kanievski. Eu quero entrar dele. Duas da madrugada, falou para ele, era de Yerushalayim, Obrech. Falou, vamos rezar Vatikin, na sinagoga de Lederman, conhecida lá em Bnei Brak, onde Rav Chaim reza, depois da Vatikin, vamos entrar dele. Rosh Kolel e o Abrech do Kolel vão para Bnei Brak. Vatikin. Depois do Vatikin, Abraham senta e conta para ele o problema e diz a criança, onde está a criança? Está em Yerushalayim. Vão trazer a criança para aqui. Vão para Yerushalayim, não sei se o pai sozinho ou com o Rav, voltam. Rav Chaim vê a criança e diz para ele, você quer ser quando seja grande o quê? O que você quer quando seja grande? O que você quer ser? E a criança responde, eu tinha 10, 11 anos. Eu quero ser como o Senhor. Um Rav como o Senhor. Rav Chaim Kanievski pegou o vinho do ciúme dele e deu para beber para a criança. Essa história não tem um ano. E diz, agora vocês levam a criança, levam no hospital, Shalei Tzedek, que estavam tratando ele em Yerushalayim. E você, pai, pede para fazer um novo CT. E se eles não querem fazer por causa do custo, você fala que você arca com as despesas e faz um novo CT. Chegou no hospital e assim aconteceu, não queriam fazer para ele, falou o arco, mas o pai diz, olha, se sair como saiu primeiro, eu pago. Mas se sair limpo, eu não pago. Depois de muita insistência, fizeram para ele limpo. Limpo! Pensou que a máquina saiu mal. Fizeram mais um. Limpo também. Voltaram de Rav Chaim Kanievski com um sorriso no rosto. E já entendeu que eles realmente saiu bem. E falou para eles, vocês acham que eu vinho do ciúme? Não vinho do ciúme. Falei, quando vocês saíram daqui, eu me levantei, peguei um teilim e comecei a rezar e disse, Ribono Shelolam, Hashem, tem um filho seu pequeno que quer ser um Tamid Hacham quando seja grande, eu não sou nada, mas ele quer ser Tamid Hacham. Sara Eli. Sumiu. História com nome, sobrenome. Ahavat Israel que ele tinha, o amor por cada Yehudi, vocês acham que é fácil ficar atendendo? Quem trabalha com tzibur sabe. Cada um com seu problema. Eu posso ficar prolongado e contar 20 histórias parecidas, mas não quero prolongar, quero levantar os pontos. Então já falamos da Torá dele. Falamos da Ahavat Israel dele. Agora vamos ver a Kedushá, a santidade que este homem tinha. Conta Rav Menachem Shtein, Rosh Yeshivat Nehora em Eretz Israel. Eu escutei ele falando o seguinte, contou a seguinte história. Tinha um Yehudi religioso, comprou um carro 0 quilômetro, bonito, e deu ao, assim, deu a ideia nele, eu quero levar Rav Chaim Kanievski em algum lugar onde ele tem que sair, eu quero levar ele. Pelo menos uma vez que eu levar ele com o carro meu, me abençoou o carro. Fez os contatos lá dentro, pediu, por favor, quero levar a próxima viagem para um Brit Milá, para alguma coisa, me chamam, por favor, a qualquer hora do dia vou. Bom, combinaram, chamaram ele. Carro novo, zerinho. Rav Chaim entra no carro, o sujeito vai ligar o carro, não liga. Novo, 0 quilômetro, não liga. Passa 30 segundos, um minuto, não liga. Bom, desceram, vai pegar outro carro. Desce Rav Chaim Kanievski, ele tenta ligar, liga. Ele desce do carro e pede, por favor, Rav, entre de novo. O Rav entra, boom, desliga o motor. Rav Chaim disse, com todo o Rav Chaim disse, talvez o dinheiro que você usou para comprar o carro não era kasher. Ele recebeu o dinheiro do pai dele. E o pai dele trabalha com juros. Dinheiro no kasher. Vira a santidade deste homem. A santidade. Contou Rav Eliyahu Mann. Essa semana falou sobre ele aqui na sinagoga, congregação Mekor Haim. 30 anos ficou do lado do Rav Haim Kanievski, os últimos 30 anos. Ele contou que Rav Haim Kanievski claramente, normalmente falava, ele é o Navi, está no Brit Milá, você não está vendo ele? Ele vinha, está escrito, sim, no Zohar consta, no Talmud também consta, que ele é o Navi, vá em todos os Brit Milá. Mas alguém de nós viu ele? Rav Haim Kanievski via. Ele dizia que era por causa que ele é Sandak, como é Sandak, então ele via. Ele conseguia enxergá-lo. A santidade desse homem. A providência, a Shechiná, fala muitas vezes sobre a mesma pergunta, ele respondia diferente. Sobre a mesma pergunta, ele respondia diferente. A mesma pergunta. E ele explicou isto para Rav Mann e disse para ele, olha, o motivo disto é que o que a Shechiná me põe na boca, eu falo. No momento. Chegou alguém que pôs para seu filha, a sua filha, o nome de Adina. E a menina ficou doente. Depois, já era. Quando passaram o nome para Rav Haim Kanievski, Adina falou, Adina, sua filha? Adina era a esposa de Lavan, assim consta no Midrash, que Adina é a esposa do Lavan. Sogra de Yaakov, mas esposa de Lavan. Esposa de um Rashá. Muda o nome. Este homem, que mudou o nome da filha, contou para o pediatra, que era religioso. Passam 2 meses, o pediatra recebe um casal novo, que tem uma filha, e colocaram o nome Adina. E o pediatra contou para eles, olha, Rav Haim Kanievski não aconselha esse nome, porque é a esposa de Lavan. Vão perguntar para ele. Foram perguntar para ele, Rav, Adina, o nome. Qual é o problema do nome Adina? É mãe de Rachel e Leá, não? Então, para cada um, a mesma pergunta lhe respondia. O que a Shechiná falava da garganta dele. A Torá inteira ele sabia. E a Torá falava da garganta dele. Impossível entender o nível dessa pessoa. E quanto se importava com o estudo da Torá e com o bem-estar dos Yudim no mundo inteiro. E vou concluir com aquilo que começou Rav Eliyahu Mann aqui. Quando Elisha, o profeta, se despede de Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi subiu vivo para o Shamayim e se transformou em anjo. E não ia haver mais, ele falou uma lamentação, falou uma frase de lamentação. Avi, Avi, Rechev Israel Uparashav. Avi, Avi. 2 vezes Avi, meu pai. Por que falou 2 vezes meu pai? Diz o Midrash, uma Avi e outro Avi, meu pai, e outro Avi é minha mãe. Que ele é uma vira pai e a mãe. Explica o Natsiv de Volozhin, o que significa pai e mãe? O pai cuida o lado espiritual, a mãe cuida o lado físico da criança. Rav Haim Kanievski nos cuidava espiritualmente e o Zehut dele nos cuidava e nos ajudava materialmente. Rabotai, dentro de Shloshim, na história do Estado de Israel, não teve ataques terroristas dentro do Estado com tiros. Mesmo nas piores intifadas era só com faca. Arma branca, não passaram Shloshim e nós tivemos 2 casos. Em Hadera, mais para o norte de Israel, e outro em Bnei Brak. Que em Bnei Brak, ele na guerra do Golfo, ele falou, vocês podem continuar estudando sem máscara, aqui não vai cair nenhuma bomba. E quando caiu em Ramat Gan, do lado, falou, e falou a esposa, falou, caiu em Bnei Brak. Falou, não é Bnei Brak. Alguns metros de Bnei Brak, mas não era Bnei Brak. Um homem que não sabia onde ficava Givatayim. Givatayim, que é um bairro que está do lado de Bnei Brak, não sabia onde ficava. Mas quando alguém vem e diz, eu sou de Gibraltar, e diz, ah, de Gibraltar, onde junta o oceano com o Mediterrâneo. Por que sabia isso? Por quê? Porque está na Alahá. Alahá diz que quem vê o Yama Gadol, o mar grande, tem que falar Brahá. Uma vez cada 30 dias. E tem machloket nos Rishonim. O que é Yama Gadol? Yama Gadol é o Mediterrâneo ou Yama Gadol é o oceano? O oceano? E por causa disso que Sabrahá, para todas as ideias, se pronuncia onde? Unicamente em Gibraltar. No estreito de Gibraltar, onde lá se junta o Mediterrâneo com o oceano. E ele conhecia Gibraltar pela Lajá. A Torá está clara. E este homem era puro, puramente Torá. E o Zehut dele a gente perdeu. E que isso nos diz para nós? Tem um vácuo, um vazio a ser preenchido, meus caros amigos. E nós todos temos a condição, e como disse meu Rosh Yeshiva, Rabbaruch Mordechai Ezrahi, em um dos discursos de lamentação sobre Rav Chaim Kanievski, se mandaram um homem deste calibre, se nós temos aqui nesta geração deste calibre, que não era a altura da geração, muito mais, é para nos ensinar que cada um, se ele se propõe e ele quer, ele pode atingir pelo menos uma porcentagem. Então feche esse celular e comece a estudar Torá. Feche seus olhos negativos e comece para olhar as pessoas com amor. Ame qualquer Yehudi por ser Yehudi. Midot Tovot. Isto que nós precisamos. Preencher este vazio, todos juntos nós, capaz que a gente consiga. E saber que a Torá é que resguarda. Em todos, a Torá de Rav Chaim resguardava os judim de Eretz Israel e os de fora. Era como o peitoril do Kohen Gadol, o Urim Betumim da geração. Nem precisou ir para o hospital quando falece. Mitat Neshika se chama isso. De uma hora para outra faleceu sem dores, sem nada. Nós precisamos, a gente precisa se fortalecer. Subir. Elevar, isso é o nosso dever agora. Nosso dever agora é sentir a falta, primeira coisa. E a segunda, tentar, o que consigo melhorar? Em estudo da Torá, básico. Concluindo então. O povo de Israel, em Eretz Israel, no Estado de Israel, nunca teve terrorismo a tiros. Entifada, facadas. Tiros. Como teve essas semanas, alguns dias atrás, em Hadera, primeiro no norte, e também em Bnei Brak. Bnei Brak, que na guerra do Golfo ele falou, não vai cair um míssil aqui, podem todo mundo ficar sem máscara e ficar estudando Torá, que não vai acontecer nada em Bnei Brak. E quando cai um míssil perto de Bnei Brak, todo mundo falou, em Bnei Brak caiu, falou, ele falou para a esposa dele, e não foi Bnei Brak. E era Ramat Gan do lado. O mérito da Torá dele, se a gente vai se conscientir da falta dele, vamos tentar melhorar cada um naquilo que ele pode, no seu estudo da Torá,
As mulheres com sua reza, como ele frisava de rezar 3 vezes por dia, recebendo o Shabbat antes, ele vai rezar por nós, para cada Jorju, que se apiade de nossa geração. E ainda neste Pesach ainda possamos comer dos Korbanot Pesach em Yerushalayim, como falamos na final da Agadá, Venochal Shamina Zevachim, Upena Pesachim. Amém, Ken Yei Ratzon.